motorcycle is this?
It's a chopper, baby.
Whose chopper is this?
Zed's.
Who's Zed?
Zed's dead, baby. Zed's dead.
Seja muito bem-vindo a mais um Newcast. O episódio de hoje é sobre o dia em que eu desisti. E não é de zoeira, eu realmente abri mão de um projeto, de um livro que eu queria muito publicar em 2021, mas eu acabei desistindo por causa dos meus guias, e isso é doido. A maioria das pessoas, na verdade eu não falo sobre isso em lugar nenhum, isso aqui vai ser só uma desculpa para um título legal que eu vou colocar nesse episódio, só que eu tenho um pé na Umbanda e um dedo no católico, porque eu fui criado lá, fui crismado, mas eu acabei indo agora com família para começar a ingir essas paradas, só que tudo num ambiente muito pequeno, muito controlado e familiar. É a minha família que tem, e foi um negócio que chegou na minha vida muito de surpresa, só que como chegou a surpresa, também se mostrou muito real, muito forte. E é a primeira vez que eu, um cara muito cético, começo a ter um pouco de crença em algo. E, bom, já tô aí com meus 20 e tantos anos, com muita coisa feita e muita coisa não feita porque deu errado. E eu comecei a acreditar muito depois que ano passado eu tirei algumas cartas, eu ouvi alguns conselhos desses guias espirituais que me disseram para não investir em tal lugar porque ia dar errado, e deu errado, e eu diminuí o investimento para evitar. E deu errado mesmo, deu muito pior do que eu podia imaginar, e por motivos que eu não tinha como controlar, por conta de incompetência de pessoas que eu não tinha o que fazer. Então, a partir daquilo, eu fiquei de olho aberto, e dessa vez eu tinha um projeto. Era um livro, um produto bem diferente do que eu lancei até hoje. Vocês devem saber, né? Eu publico ficção, fantasia, principalmente, e eu queria lançar um livro prático, um livro que fosse útil, e não um livro de ficção. E era um planejamento bem legal, eu acho que ia funcionar, ia dar certo, mas eu comecei a sentir, a minha intuição começou a falar: larga esse projeto, não vai dar certo, tem alguma coisa de errado aí, você vai acabar gastando dinheiro que você não deveria estar gastando. Porque, pra quem não sabe também, eu tô de mudança pra Minas Gerais, talvez você tá escutando isso aqui, eu já me mudei, eu tô no processo de me mudar, então é uma grana muito forte que vai ser gasta ali também. Então agora vamos para a história e depois eu vou explicar por que isso aqui é muito legal para você que é escritor, artista ou produtor de conteúdo, porque eu vou te explicar por que às vezes é bom desistir das coisas se você tem uma boa motivação.
Como é mesmo aquela expressão popular sobre sapatos e pés?
Sapato velho para pé descalço. Acabei de pensar nisso.
Com esse projeto, eu já tinha convidado o ilustrador que ia trabalhar comigo. Esse ilustrador, ele é um cara que nunca tinha trabalhado comigo, mas tinha boas referências. Chegou aqui, a gente fez uma reunião, gostei do cara, ofereci o budget pra ele, o orçamento, expliquei o projeto, e ele achou legal. E aí falei: beleza, me dá um tempo pra eu arquitetar melhor o projeto, vou te mandar um contrato, e aí a gente segue disso, beleza? Beleza. E é aí que a história começa a ficar interessante. Porque eu demorei um pouco até conseguir desenvolver a ideia base do projeto, a estrutura dele, e criar um contrato e mandar pra ele. Quando eu mandei pra ele, ele me respondeu: beleza, quando eu tiver um tempo eu dou uma olhada. Isso aí pra mim já foi foda, porque o cara que vai dar uma olhada quando tiver tempo num projeto que vai pagar a grana pra ele garantida, pra mim já é uma falta de respeito. Então eu já fiquei com dois pés atrás, mas tudo bem. Afinal de contas eu tinha demorado pra mandar pro cara as informações, apesar que eu sou quem tá pagando, né? E quem tá pagando normalmente tem essa vantagem aí de poder ditar como as coisas vão funcionar. Mas nesse caso aí eu achei meio pá, mas não levei muito a sério. Passou uns dois dias, e aí no terceiro eu tava me sentindo como eu expliquei antes, eu tava sentindo que era melhor cancelar o projeto. E aí eu pedi pros meus guias, eu falei: olha, eu quero um sinal de que é melhor eu abandonar isso. Eu tô sentindo, pelo meu instinto, que não é uma boa ideia prosseguir com esse cara, fazer esse projeto agora, só que eu quero um sinal. Então, se ele me chamar reclamando, botando dedo no contrato, enchendo o saco, é um sinal de que é melhor eu cancelar esse projeto e não fazer ele agora. Ou talvez nem fazer ele. Sabe o que é louco, velho? Que no mesmo dia, de noite ali, umas 6 horas, quando eu tava indo pra casa da minha mãe, que inclusive é onde fica o centro lá de Gira e de Umbanda, o cara começou a falar comigo sobre o contrato. E começou a reclamar que ele queria que tivesse um limite de ilustrações, que tivesse uma quantidade específica de artes que ele ia desenvolver, porque eu podia pedir pra ele devolver o dinheiro caso ele não conseguisse entregar as coisas a tempo. E cara, isso aí pra mim era tudo que eu precisava pra cancelar o projeto. Eu até tentei dialogar um pouco com ele até eu admitir que, cara, eu tinha pedido um sinal pro meu guia, o meu guia tinha me dado um sinal e eu não tava querendo aceitar porque eu queria muito fazer aquele projeto. Só que o sinal era claro, eu pedi X e ele me entregou X. Ele não me entregou meia dúzia, não, ele me entregou na lata. E agora eu tenho uma visão um pouco mais realista do que é isso. E eu tenho uma teoria também sobre, que é pra quem é cético que nem eu sou. Eu acredito muito em lei da atração. E a gente atrair as coisas de acordo com as nossas atitudes e a nossa energia, o nosso campo magnético. E eu realmente acredito muito nisso. Quando você age de uma forma, você vai acabar atraindo coisas que combinam com aquele jeito de agir. Ultimamente, eu ando bem cabisbaixo pelos cantos, não tenho muita certeza do que está acontecendo, mas eu sei que isso acaba atraindo coisas negativas para a minha vida, pessoas negativas e também resultados negativos. Tanto que agora a gente teve a primeira campanha da editora que não foi bem, sabe? E isso me mostrou como o poder da atração é forte pro bem e pro mal também. E eu acho que ali foi a mesma situação. Pode ser que o guia botou a mão na cabeça do cara e fez ele me chamar? Pode ser. Mas também pode ser que a minha energia tava motivando esse cara a demonstrar a real intenção dele e a realidade daquele projeto. A intuição é algo que eu acho que a gente tem que levar muito a sério.
Como é mesmo aquela expressão popular sobre sapatos e pés?
Sapato velho para pé descalço. Acabei de pensar nisso.
Nossa intuição, ela vem de algo além. Eu não sei explicar o que é, eu não sei como que funciona, mas na minha cabeça, a intuição, ela é o nosso instinto, usando a experiência que ele adquiriu com as relações humanas e com os desenvolvimentos dela, pra te passar uma mensagem. E o meu instinto, a minha intuição tava me falando, baseado na nossa experiência, isso vai dar ruim. Cancela essa porra. E aí com a minha energia, com o meu magnetismo ou com o meu guia, eu fiz o cara vir lá e me provar que ia dar ruim mesmo. Por que que vai dar ruim? Como que eu tenho certeza que ia dar errado? Porque esse ilustrador, ele me provou que ele não tinha entendido o que era pra fazer. Como quase todo mundo.
Como é mesmo aquela expressão popular sobre sapatos e pés?
Sapato velho para pé descalço. Acabei de pensar nisso.
Agora eu vou entrar num novo segmento que é para você que contrata pessoas ou faz projetos com pessoas, desenvolve coisas, e é a minha grande frustração de produtor de conteúdo. É doideira como isso acontece praticamente sempre, sempre. Se eu quero fazer algo com pessoas, como por exemplo é o Redden, essas pessoas, elas se colocam num lugar de contratado de graça. Então elas acham que elas têm direito de um contratado, de alguém que tá sendo pago mensalmente ou por trabalho, sabe? De trabalhar só quando tá sendo pago e não ter que entregar as coisas dentro dos prazos, não ter que cumprir responsabilidades, não ter que levar a criação a sério. Eu tô falando muito sério aqui. E por outro lado, quando você contrata alguém, essa pessoa, ela se limita ao briefing que você passa pra ela. Então você não tem os dois universos. O que eu quero dizer? O que eu espero de uma pessoa que eu contrato para fazer algo artístico hoje em dia, um projeto artístico, como era o caso desse livro, é uma pessoa que crie junto comigo, só que na área dela. Eu sou um escritor, um desenvolvedor de conteúdo, um desenvolvedor de ideias e projetos. E eu contrato um ilustrador para ele dar vida visualmente à minha idealização. Só que eu não sou ilustrador, gente. Então não tem como eu dizer pro cara o brush que ele vai usar, as cores que ele vai usar, como ele vai fazer aquilo acontecer. Eu tenho como dar referências pra ele, formatos e o que, que eu quero ver. Mas eu não tenho como pegar a mão dele e executar algo que seja bom no mundo dele, sacou? E o que acontece é que tem esses dois universos. Se você trata alguém como teu parceiro, pra vocês ganharem junto, construírem juntos, essa pessoa, ela quer ser colocada como um funcionário. Ela não quer criar. Ela quer o fácil. Ela quer receber o dinheiro dela, fazer o mínimo possível e ir embora o quanto antes. Enquanto se você contrata alguém, e aí que tá o problema, essa pessoa, ela vai fazer o mínimo possível pra ela pegar o dinheiro dela e ir embora o quanto antes. Eu tô passando por umas situações muito xaropes com prazo. Eu tô com um projeto de tecnologia, eu tô com um projeto de arte sendo desenvolvida e tudo, cara, eu tô tendo que me adaptar em contrato, em cronograma, em pagamentos por cronograma, porque as pessoas, elas não são capazes de cumprir os prazos delas. Elas não são capazes de abraçar o projeto que elas estão fazendo parte, ganhando dinheiro ou não, agora. Elas não têm essa capacidade, elas precisam de um escopo, de um briefing perfeitamente detalhado com tudo o que você precisa, porque elas não têm vontade nenhuma de criar algo em cima daquilo. Isso eu tô falando a minha experiência pessoal. Eu tô em busca de profissionais hoje em dia, de todas as áreas, tá? Diagramadores, revisores, ilustradores, editores de áudio, glória a Deus eu não tenho esse problema, o Chris edita aqui, e ele é um exemplo de como a pessoa ela consegue ser boa, proativa e abraçar o projeto. Ele faz esses áudios que eu gravo sozinho em casa ficarem interessantes, ficarem dinâmicos, ficarem divertidos.
I'm the man who killed Gus Fring.
Bullshit. Cartel got Fring.
You sure?
Enquanto, se fosse um outro cara que eu tô acostumado a trabalhar, que essa galera que eu pago, o cara faz só o básico, eu sei que ele ia cortar os pedaços, ia botar qualquer música de fundo, e é isso aí, sabe? E é por isso que eu indico o cara. E é por isso que vocês veem hoje ele no Atirando Mensageiro. E eu espero que em vários outros podcasts, porque eu vivo indicando ele pra algum doido que vem me pedir quem edita o Newcast.
That's right. Now, say my name.
Só que, infelizmente, eu acho que eu só tenho hoje editor de áudio que faz isso.
You're goddamn right.
Eu não tenho mais nenhum profissional do meu lado que eu possa olhar e falar, essa pessoa, ela trabalha porque ela tá recebendo dinheiro, mas porque ela gosta de fazer aquilo dar certo. Ela não faz o mínimo pra ganhar o dinheiro dela e final de semana poder ir pra festa. Eu tenho alguns profissionais comigo hoje que trabalham muito mais do que eles precisam, mas aí a galera fixa da editora, né? Tipo assessoria, a Dai mesmo que trampa com a editora e com os influenciadores. Mas eu não boto eles nesse pacotinho, porque eu tô falando sobre freelancers, galera que topa job. Então você aí que é criador de conteúdo, se você sentir que a tua equipe de freelancers não vai dar bom, se a editora que você vai fazer o teu livro novo não vai dar bom, cancela, cara. Desiste. Pede um sinal se você acredita. Se você não acredita, segue a tua intuição e desista do projeto. Às vezes é muito mais inteligente você focar sua energia no que já tá dando certo e esperar encontrar a equipe certa ou o projeto certo para você fazer algo novo, do que investir o seu dinheiro e o seu tempo em algo que as pessoas ao teu redor não vão estar no mesmo caminho, na mesma sintonia, e você vai acabar gastando seu dinheiro por nada. Eu fiz isso no Redden, eu fiz isso no Vingança do Órfão, e eu quase fiz isso de novo, mas eu desisti porque eu aprendi com a minha lição. Aprende com o meu erro, pega a visão e desista às vezes também. Fechou?
Como é mesmo aquela expressão popular sobre sapatos e pés?
Sapato velho para pé descalço. Acabei de pensar nisso.
Bom, esse Newcast vai ficando por aqui. Lembra de me seguir lá no Instagram, @lucas2vezes. Compre os meus livros, pelo amor de Deus, eu tô me mudando. Então os meus livros estão mega em promoção, mega baratos. E não esqueça de comentar sobre esse episódio lá no seu Instagram. Fala o que você achou, se você concorda, se você discorda. Se você é uma das pessoas que trabalha perto de mim, se sentiu triste, ofendida. Cara, infelizmente é a realidade. Se eu tô errado, prova o contrário aí, porque até agora não provou. Senão eu tinha citado aqui como eu citei o Chris, como eu citei a Dai, como se tem a Maria. Então, beijo no seu coração, lembre de criar e jogar para o mundo. Se você não tem parceiros bons, aprende a fazer sozinho. Beijo no coração, valeu!
Este podcast foi editado por Christian Durden Podcast.